O garnizé tinha bastante gente essa noite. Em volta de umas 12 mesinhas toscas de pau, com uma coberta de folha de Flandres pintada de branco, fingindo mármore, viam-se grupos de 3 e 4 homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, Paraty e laranjinha. No chão, coberto de areia, havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava, como também se comia. Com efeito, mas para dentro, num engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas, dois candeeiros de querosene lumiavam encarvoando o teto. E de uma porta ao fundo, que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma baforada de vozes roucas, que parecia morrer em caminho, vencida por aquela densa atmosfera cor de opala. O pataca estacou à entrada. Afetando grande bebedeira e procurando com disfarce em todos os grupos, ver se descobria o firmo. Não o conseguiu, mas alguém em certa mesa lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem inteiramente calvo, que sofria de asma e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo. Disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. Rola-se, filha, tu que fim levaste? Há um par de 15 dias que te não vejo. É mesmo, desde que estou com seu Bento, não tenho saído quase. Ah, disse o pataca, estás amigada? Bom, sempre estive. E ela, então, muito expansiva, com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja, contou que, no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem e que, no seguinte, oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agimbado, que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. Bom, muito bom, anuiu Pataca. Mas o diabo do velho era um safado. Dava-lhe muita coisa, dinheiro até. Trazia-a sempre limpa e de barriga cheia, sim, senhor. Mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram. E como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou levando o que apanhara ao velho. Estás então agora com o da venda? Não. O tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o Bento Marceneiro, pô-la na rua, chamando a si o que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima doente por causa de um aborto que tivera logo que se metera com semelhante peste. O Bento tomara-a, então, a sua conta, e ela, graças a Deus, por enquanto, não tinha razões de queixa. O Pataca olhou em torno de si com o ar de quem procura alguém e Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou: não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto, diz que encabula. E tua mãe? Coitada, foi pro hospício e passou logo a falar a respeito da velha Marciana. O Pataca, porém, já lhe não prestava atenção, porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha e Firmo surgia muito ébrio a dar bordos, contando sem conseguir uma massagada de dinheiro em notas pequenas que ele, afinal, entrou show num bolo e recolheu na algibeira das calças. Ó, Porfiro, não vens? Gritou lá para dentro, arrastando a voz. E depois de esperar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O Pataca deu a Florinda um até logo, rápido, e fingindo-se de novo muito bêbedo, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se. Ó, ó! Exclamou o Pataca. Desculpe. Firmo levantou a cabeça e encarou-o com arrogância, mas desfranziu o rosto logo que o reconheceu. Ah, és tu, seu galego. Como vai? A ladroeira corre? Ladroeira tinha a avó na cuia. Anda a tomar alguma coisa? Quer? Stop. Anda a tomar alguma coisa. Queres? Que há de ser? Cerveja. Vai? Vá lá. Chegaram-se para o balcão. Uma guarda velha, ó pequeno, gritou o pataca. Firmo, puxou logo dinheiro para pagar. Deixa, disse o outro. A lembrança foi minha. Mas, como Firmo insistisse, consentiu-lhe que fizesse a despesa. E os níqueis do troco rolaram no chão, fugindo por entre os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez. Que horas são? Perguntou Pataca, olhando quase de olhos fechados o relógio da parede. 8:30. Vamos a outra garrafa, mas agora pago eu. Beberam de novo e o coadjutor de Jerônimo observou depois: Você hoje ferrou-a de veras. Estás que te não podes lamber. Desgostos, resmungou o capoeira, sem conseguir lançar da boca a saliva que se lhe grudava à língua. Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de quê? Negócios de mulher, aposto. A Rita não me apareceu hoje, sabes? Não foi, e eu bem calculo por quê. Por quê? Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem. Ah, não sabia. A Rita está, então, com ele? Não está, nem nunca há de estar. Mas, stop, que eu daqui mesmo vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha no pandulho. Vieste armado? Firmo sacou da camisa uma navalha. Esconde. Não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles. E que não olhem muito, que lhes dou, stop, que lhes dou uma de amostra. Entrou um urbano. Passa-me a navalha. O capadócio fitou o companheiro, estranhando o pedido. É que, explicou aquele, se te prenderem, não te encontram ferro. Prender a quem? A mim? Ora, vai te catar. E ela é boa? Deixa ver. Isto não é coisa que se deixe ver. Bem, sabes que não me entendo com armas de barbeiro. Não sei. Esta é que não me sai das unhas nem para meu pai, que a pedisse. E por que não tens confiança em mim? Confio nos meus dentes, e esses mesmo me mordem a língua. Sabes quem vi ainda há pouco? Não é capaz de adivinhar? Quem? A Rita. Onde? Ali, na Praia da Saudade. Com quem? Com um tipo que não conheço. Firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída. Espera, rosnou o outro, detendo-o. Se queres, vou contigo, mas é preciso ir com jeito, porque se ela nos bispa, foge. O mulato não fez caso desta observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas. Pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente. Vamos devagar, disse, senão o pássaro se arrisca. A praia estava deserta. Caía um chuvisco. Ventos frios sopravam do mar. O céu era um fundo negro de uma só tinta. Do lado oposto da bala, os lampiões pareciam surgir da água como algas de fogo, mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas. Onde está ela? Perguntou o Firmo, sem se aguentar nas pernas. Ali, mais adiante, perto da pedreira. Caminha que has de ver. E continuaram a andar para as bandas do hospício. Mas dois vultos surgiram da treva. O Pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato. Segurem-lhe as pernas, gritou para os outros. Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderaram-se de Firmo, que bracejava seguro pelo tronco. Deixara-se agarrar. Estava perdido. Quando o Pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora a navalha. Pronto, está desarmado. E tomou também o seu pau. Soltaram-no então. O capoeira mal tocou com os pés em terra, desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um grito e voltou-se cambaleando. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros, e outra em seguida nos rins, e outra nas coxas. Outra, mais violenta, quebrou-lhe... Stop. Outra, mais violenta, quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachava a testa e outra lhe apanhava a espinha. E outras, cada vez mais rápidas, batiam de novo nos pontos já espancados, até que se converteram numa carga contínua de porretadas, a que o infeliz não resistiu, rolando no chão a gotejar sangue de todo o corpo. A chuva engrossava. Ele, agora, assim debaixo daquele bate-bate, sem tréguas, parecia muito menor. Minguava como se estivesse ao fogo. Lembrava um rato morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida. Os outros três não diziam palavra. Arfavam a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem, de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensanguentada que grunhia frouxamente a seus pés. Afinal, quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. Arquejantes, deitaram a fugir, à toa, para os lados da cidade. Chovia agora muito forte. Só pararam no catete, ao pé de um quiosque. Estavam encharcados. Pediram para ti e beberam como quem bebe água. Passava já de 11 horas. Desceram pela Praia da Lapa ao... Stop. Desceram pela Praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou suando, apesar do aguaceiro que cala. Aqui tem vocês, disse, tirando do bolso as 4 notas de 20.000 réis, 2 para cada um. E agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco. Ali há um botequim, indicou o Pataca, apontando a Rua da Glória. Subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia e, daí a pouco, instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. A 1 hora da madrugada, o dono do café pô-los fora. Felizmente, chovia menos. Os três tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao Pataca se ainda tinha consigo a navalha do Firmo e pediu-lhe, ao que o companheiro cedeu sem objeção. E, para conservar uma lembrança daquele bisbórria, stop, é para conservar uma lembrança daquele bisbórria, explicou o cavouqueiro, guardando a arma. Separaram-se de fronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído, foi até a casa, espiou pelo buraco da fechadura. Havia luz no quarto de dormir. Compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada, talvez. Pensou sentir, vindo lá de dentro, o bodum azedo que ela punha de si. Fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Rita, essa noite, recolhera-se aflita e assustada. Deixara de ir ter com o amante e, mais tarde, admirava-se como fizera semelhante imprudência. Como tivera coragem de pôr em prática justamente no momento mais perigoso uma coisa que ela até aí não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo, respeitava o capoeira. Tinha-lhe medo. Amara-o, a princípio, por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração. E Rita preferiu preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais de parte a parte com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma simpatia de mártir sacrificado à mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada, iluminou-se com o seu próprio sangue derramado e, depois, a ausência no hospital veio a completar a cristalização do seu prestígio, como se o cavouqueiro houvera baixado a uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entretanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura em que empenhamos alma e coração. A mulher por quem fazemos tamanho sacrifício, seja ela quem for, assume de um só voo em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, a primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo, porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que os enlearam voluptuosamente nestas terras da luxúria. Amou-a muito mais quando teve ocasião de jogar a existência por esse amor. E amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata, bem que o compreendeu, mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele. Receou prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar à entrevista justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavouqueiro. A briga rebentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalhista, persistia agora apenas o medo. Não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas, ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que a punham aflita. Firmo já não lhe aparecia no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples fascínora, armado de uma velha navalha desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror. E, sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos quando ouviu bater na porta. "Quem está aí?" perguntou a meia voz. "Sou eu", disse Jerônimo, chegando-se. Reconheceu-o logo e correu a abrir. "Como? É você, Jeromo?" "Chit!" fez ele, pondo o dedo na boca. "Fala baixo." Rita começou a tremer. No olhar do português, nas suas mãos encardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio, encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. "Donde vens tu?" segredou ela. "De cuidar da nossa vida. Aí tens a navalha com que fui ferido." E atirou-lhe sobre a mesa a navalha do Firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. "E ele está morto. Quem o matou?" "Eu." Calaram-se ambos. "Agora", acrescentou o cavouqueiro, no fim de um silêncio arquejado por ambos, "estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui para onde melhor for. Que dizes tu? E tua mulher? Deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio da pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queiras vir comigo, não ficarei com ela. Não sei, já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente, minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. E para onde iremos? O que não falta é para onde ir. Em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns 500 mil réis para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às 5 horas. São 2:30. Saio sem ser visto por Piedade. Mando-te ao depois dizer o que arranjei e tu irás ter comigo. Está dito? Queres? Rita, em resposta, atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos... Pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do português, aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família, dignidade, futuro, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente. Depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homenzarrão hercúleo, de músculos de touro, era capaz de todas as meiguices do carinho. Então, insistiu ele. Sim, sim, meu cativeiro, respondeu a baiana, falando-lhe na boca. Eu quero ir contigo. Quero ser a tua mulata, o bem do teu coração. Tu és os meus feitiços. E, apalpando-lhe o corpo, mas como estás ensopado? Espera, espera. O que não falta aqui é roupa de homem para mudar. Podias ter uma recaída. Cruzes, tira tudo isso que está alagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é Casimira para te poderes vestir às 5 horas. Tira as botas. Olha o chapéu como está. Tudo isto seca. Tudo isto seca. Mira, toma já um gole de Paraty para atalhar a friagem. Depois, passa em todo o corpo. Eu vou fazer café. Jerônimo bebeu um bom trago de Paraty, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Vem pra cá, disse, um pouco rouco. Espera, espera, o café está quase pronto. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena, fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores. Assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires e com a outra a xícara, ajudava-o a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes de impaciência no antegozo daquele primeiro enlace. Depois, atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado, num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e pelado colo de cavouqueiro os dois globos túmidos e macios, e nas suas coxas, as coxas dela, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo. Incandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra. Numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados, violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E, com um arranco de besta fera, caíram ambos prostrados, arquejando. Ela tinha a boca aberta, a língua fora, os braços duros, os dedos inteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo. Ao passo que ele, de súbito, arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado, e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas e, sem consciência de nada que os cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos. Apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível. O atrito daquela carne quente e palpitante que ele, em delírio, apertou contra o corpo e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos e que ele continuava a comprimir maquinalmente, como a criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou, ao mesmo tempo, a fome e a sede com que veio ao mundo.